Fala galera, bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Albuquerque, estou aqui com o Nick Guimarães.
Oi, gente!
E de volta aqui no Vice, depois de mais de um ano sem aparecer, Fabiana Lima, do Cinemafilia.
Oi, pessoal! Feliz de voltar depois de um ano.
Boa, se você não ouviu o nosso podcast com o Fabi lá atrás, é sobre Antes do Amanhecer. E só para dar um contexto, Fabi, fala um pouquinho sobre o Cinemafilia, o que ele é, rapidinho.
Então, eu criei o Cinemafilia em 2019, com a vontade de falar, dividir um pouco das coisas que eu assistia, e acabou se tornando um projeto, assim, meu filho, né? Do meu coração, assim, tipo, que nasceu com uma página no Instagram, mas depois de review mesmo, e aí depois eu me encantei pela área da crítica, e aí comecei a escrever, e aí estamos aí desde 2019 escrevendo sobre cinema, e com muita felicidade, assim. Eu realmente acho que eu encontrei algo que eu gosto muito de fazer e a página me proporcionou isso, então eu sou muito grata.
Coisa boa. E, bom, hoje a gente vai falar sobre um filme que eu sei que você gosta muito, por isso a gente te convidou, que é Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, ou Annie Hall, de 1977. Primeiro filme de Woody Allen que a gente traz aqui. Então, temos muito o que conversar. Mas antes da gente entrar nessa discussão, eu quero pedir para que você que tá ouvindo esse podcast, se você gostou, se você acha que ele agregou alguma coisa para você, se você aprendeu com ele, manda para alguém que você acha que possa curtir, porque de verdade ajuda bastante a fazer com que a gente chegue em mais pessoas. E possa se dedicar mais ao Vice, trazer mais conteúdos, mais filmes. Então manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro. Entendendo aí ao infinito, né? Então manda lá e coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece no Spotify ou em qualquer agregador de podcast que você quiser. Esse filme de hoje, na verdade, é a Aninha que trouxe para indicar. Então vamos lá falar sobre Annie Hall. Quer falar um pouquinho, Aninha, por que tu trouxe?
Sim, na verdade, assim, Annie Hall é um dos filmes, um dos primeiros filmes que eu botei lá na nossa lista do Vice há 3 anos, quando a gente criou. Mas era um filme que eu sempre ficava muito adiando, porque tinha muito essa questão de, eita, trazer um filme do Woody Allen ou não trazer um filme do Woody Allen, do Vice, né? Acho que em algum momento a gente ia tocar nesse assunto dele, né? Conversar, assim, sobre algum filme dele. Mas vários anos atrás, né, eu ainda tava meio insegura, assim, de, ai, trazer ou não, trazer as discussões que viriam a partir de trazer um filme dele também, né. Mas aí, recentemente, eu não sei o que aconteceu, mas me deu vontade de trazer alguma comédia romântica, alguma coisa mais levinha, assim, também, sabe. Fui dar uma olhada de novo na lista e eu pensei, ah, eu acho que eu já tô mais ok, assim, de, tá, vamos ter essa conversa, vamos conversar sobre esse filme. Já entrando também na minha opinião, né, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu tenho contato com ele lá no início da vida cinéfila, mais um desse daí, faz uns 5 ou 6 anos atrás. Eu lembro muito, assim, da primeira vez que eu assisti ele, era quando eu participava ainda do projeto de extensão da faculdade, o BAJA, e aí eu lembro que eu assisti entre uma aula ou outra lá na faculdade também, e foi logo antes do almoço, e aí terminou, assim, chegou na hora do almoço, né, e eu fiquei conversando com meus amigos, e, meu Deus, assim, um filme tão bom, estou impactada, sabe? Um negócio assim, mas foi um amor à primeira vista com esse filme. Eu achei ele incrível. Na época eu já fiquei muito tocada assim com ele, principalmente com o final dele. E eu fiquei bem, meu Deus, isso aqui é cinema! Sabe? Bem nisso, assim, cinema,
Poético
emocionada
cinema.
também. Mas eu amo, assim, o final desse filme. Eu acho dos melhores finais de romances, assim, que já tiveram também. Eu lembro quando fiquei feliz por ele. E foi um filme que, mesmo já tendo passado vários anos, já tendo assistido várias outras coisas também, eu ainda acho um dos melhores filmes de romance, assim, que eu já vi, ou que retratam relacionamentos amorosos, assim, sabe? O lado bom e o ruim dele, mas eu acho ele tão poético, tão bonito. E aí, eu tava meio com saudade dele, assim, ainda. Quando eu vi o nome dele, bateu aquele, ah, aquele, aquela saudade, aquele coração quentinho, assim. Eu pensei, ah, eu acho que, acho que tá na hora, acho que tá na hora da gente trazer ele, conversar sobre ele, sabe? Acho que é um filme impactante e importante, assim, querendo ou não, marcou, né? Essa geração também dos anos 70, assim.
Boa. Eu tinha visto esse filme só uma vez antes, eu acho que por aí também, 5 anos atrás, um tempão. Eu lembro que eu tenho o DVD aqui em casa, inclusive,
Ah, é?
mas foi um contexto de tipo, eu fui trocar um presente que eu tinha ganhado e tipo, tinha uns filmes em promoção, sabe? E aí eu tipo, peguei alguns assim, saudade, mídia física. Só que aí eu tinha visto só, tipo, lá atrás mesmo. E aí eu fui ver de novo agora. E assim, eu gosto. Eu acho que ele experimenta muita coisa de um jeito novo, né? Eu acho que isso que impactou tanta gente também na época. Eu gosto que ele faz isso, que ele usa a linguagem do cinema de um jeito novo. Algumas vezes eu acho meio. Me tira um pouquinho. Não sei nem dizer por quê. Eu acho a história um pouquinho complicada, de o jeito que ele conta. Vai e volta, eu fico meio perdido na história. Mas eu gosto de como ele fala sobre o cotidiano. E essa relação dele com ela, como tu falou, com altos e baixos, eu acho que ele conta a história bem. Mas não é nem um dos meus favoritos de Woody Allen, eu diria. Eu gosto mais da fase dele recente de fazer filme na Europa. E, inclusive, tinha um filme que eu ia trazer. Na verdade, nem é Europa, né? Em Los Angeles. Que tem um filme que eu quero trazer aqui, que é Café Society, que eu gosto muito. Mas eu tava adiando, adiando, adiando. E acabei não trazendo, trouxe primeiro um de Woody Allen. Que, assim, eu gosto mais dessa fase recente dele, mas eu entendo por que esse filme é tão aclamado. Eu acho ele engraçado também. Eu gosto de algumas coisinhas que ele faz com comédia meio nonsense assim também, sabe? E tu, Fabi?
Então, minha relação com o filme é muito positiva, mas ela foi crescentemente positiva. Tipo, a primeira vez que eu vi ele foi, acho que há uns 2 anos. E quando eu assisti, eu gostei muito da forma leve mesmo, como a Aninha falou, da abordagem do romance. E eu acho muito curioso, né, que eu esteja aqui um ano depois, mas para falar sobre um filme de
Sim,
romance também, né?
caramba, verdade.
E que eu gosto muito. E assim, eu dizia que eu não gostava de filmes de romance. E eu acabei quebrando muito minha cara a partir do momento que eu comecei a ver mais filmes de romance, assim, que fugiam um pouco daquele óbvio, né? Dos finais óbvios, das relações muito óbvias e tal. E nesse viés, o Annie Hall foi um filme que me mostrou a possibilidade de existir uma comédia romântica que falasse do cotidiano e falasse do amor de uma forma muito, assim, real mesmo. Tipo, uma forma que não é muito inventada, assim, sabe? Apesar de que, quando o Léo fala das questões de que ele aborda umas mentiras ali, né? Eu acho que é mais por uma questão de efeito de humor, tipo, de anedota, assim, sabe? Do cotidiano, do que especificamente, para mim, da relação amorosa. Eu vejo muita verdade da relação deles, do casal principal. Em relação ao que, para mim, o amor deveria ser, né? E aí o final meio que vem confirmar isso para mim. Então, foi um filme que eu assisti na mesma época de The Apartment, Se Meu Apartamento Falasse, né? Que também é outro filme
Ai, amo.
que eu amo muito também. Então, foi um filme que ficou muito comigo. E aí depois eu falei, cara, eu preciso mostrar esse filme para mais pessoas. E aí eu assisti ele uma vez, assisti ele 2 vezes, assisti ele 3 vezes. E aí foi confirmando, assim, que toda vez que eu assistia, eu tinha um sentimento muito positivo com o final. E com o filme inteiro, assim, eu ficava com o coração quentinho mesmo, como a Ana falou. Tipo, eu também tive essa sensação e tenho essa sensação todas as vezes que eu assisto. Então, a gente já citou essa questão, né, do filme ser do Woody Allen e como que isso é complicado, em vários níveis, e foi muito complicado para mim. Começar a ver os filmes dele justamente por causa disso, assim. Eu passei muito tempo com um bloqueio muito grande. Então, esse filme, na verdade, eu assisti, como eu falei, assisti, tipo, 2 anos atrás. Isso é muito recente, né? Então, eu realmente tinha um bloqueio muito grande com a obra por causa dele enquanto pessoa, pelas coisas que eu penso sobre ele enquanto pessoa. Então, isso foi uma coisa que eu realmente quebrei um pouco para conhecer melhor, né? Porque eu acho que mesmo com todas as nossas convicções pessoais, sobre temas, sobre situações, sobre pessoas, ainda assim a gente está no mundo, tipo, consumindo arte, consumindo tudo de muitas pessoas, tipo, de muitas visões diferentes. E para estudar, eu ac acreditava que era realmente importante que eu conseguisse quebrar essa barreira. E essa barreira para mim foi quebrada, digamos assim, foi eu repensei várias coisas a partir disso com Annie Hall. Então é um filme que realmente eu tenho uma relação muito próxima, mas é muito pessoal minha com a obra mesmo, porque eu realmente me sinto muito bem. E eu acho que mais pessoas deveriam ver o filme, né, reconhecer o filme. Eu acho que é uma questão mesmo de inaugurou ali um momento dentro da comédia romântica que eu não vejo ser
Enfim, eu não vejo como seria se não existisse Annie Hall, sabe? Pro gênero. Eu acho que é um filme muito marcante, tipo, um marco importante, digamos assim. Eu acredito que seja um marco muito importante dentro da comédia romântica. Eu acho que os filmes de comédia romântica seriam um pouquinho menos comédia romântica se Annie Hall não tivesse vindo antes, sabe?
Sim,
Justo.
sim. É. Eu também fiquei meio com esse pezinho atrás, né? Tipo, faz tempinho já que eu assisti esse filme e eu fiquei apaixonada por ele, mas eu. Quando era pra assistir outros filmes do Woody Allen, eu também ficava meio. Ah, não sei se eu quero assistir tantos filmes assim dele, sabe? Eu ainda acho que tem vários filmes dele que eu ainda tô devendo. E aí foi até bom ter assistido agora, porque. Ah, tá, vou pegar pra ver outros clássicos dele. Tipo, logo depois dessa reassistida agora. É, eu peguei pra assistir o Manhattan, que é outro grande filme, assim, conhecido dele também. E, assim, foi um filme que me incomodou mais, sabe? Foi um filme. Eu acho que ele botou umas coisinhas lá. Entrando um pouco nessa discussão, assim, de obra e artista, né? Autor, assim. Tipo, tem algumas pessoas que são. Que a gente sabe que fizeram coisas erradas e são canceladíssimas. Tipo, sei lá. Não canceladíssimas, mas sei lá. Todo mundo lembra de como Kubrick foi tóxico com. A Shelley Duvall aí no Iluminado, né? E todos falam dele, a gente fala com esse grande asterisco, que ele era uma pessoa meio problemática de trabalhar, assim, tal. Já tem gente que
Engraçado que ela tá
gosta.
nesse filme, né?
Tá também, né? Eu tinha esquecido completamente disso. Mas sempre, sei lá, tem gente que não gosta muito desse negócio do Kubrick também. Ou, eu acho que fica meio complicado assim, porque a gente sabe que tem vários diretores clássicos que foram extremamente influentes, que não tem muito, tipo. Era outra época também, era outro jeito. Não, não tem como boicotar todo mundo assim também, né? Só que os filmes de Woody Allen também, eu acho que é tão ele ali, né? É tão ele, tipo, os
Exatamente.
personagens deles são sempre ele. É algo meio difícil. Eu acho que é algo mais difícil ainda de você dissociar, assim, com quem ele é e as coisas que teve, sabe? Tipo, no Manhattan, as polêmicas dele. É, no Manhattan mesmo, o personagem dele namora a menina de 17 anos no filme. E aí eu não consegui, não consegui. Não, tipo, separar um pouco assim no filme, sabe? Porque é muito estranho esse negócio ainda. Aí, pelo menos Annie Hall foi a dosagem perfeita, assim, tá, características dele ali, mas sem as escrotices maiores, assim, né? Que são meio bizarras.
E Annie Hall, ela é mais alta que ele, né? Então dá pra.
É.
Não, então, eu não sei muito sobre essa história de Woody Allen, sendo bem sincero. Nunca fui muito atrás de entender os detalhes e tal. E eu sei que tem duas histórias diferentes que acabam sendo misturadas, né? Enfim. Mas eu acho que esse é um caso bem específico, porque tem muita opinião envolvida. E, tipo, tem gente que defende muito ele e tem gente que não defende. E eu acho muito complicado, sabe? Diferente de outros casos de. Não tô querendo dizer, tipo, dar uma opinião certeira sobre o que eu acho, porque eu realmente não tenho. Não sei da história direito. Mas eu acho que é um pouco mais nebuloso do que quando você fala sobre alguns casos de tipo, pessoas que foram presas e efetivamente fizeram as coisas, sabe? E, sei lá, eu acho meio. Diferente assim, essa história.
Eu penso que essa questão do Jalen, assim, na época que eu comecei a ter essa coisa, não, vou parar e vou ver o que que realmente aconteceu, vou pesquisar e vou tentar formar minha opinião sobre isso, né? E aí eu parei para ver a história, para ver tudo, porque eu repetia de uma forma muito veemente, assim, sem saber direito como é que foi a história e tal. Porque realmente para mim foi tudo que ele fez, mas especialmente a questão do envolvimento dele com a enteada, para mim era algo completamente, ainda totalmente antiético, estranho, nojento, assim, várias coisas, né? Mas a questão é que ele foi processado, né? Ele foi processado, ele enfrentou um processo bem longo, na verdade. Eu assisti aquela série também que tem, né, no HBO sobre essa história
Sim.
especificamente. Então, existem muitas questões dentro da história, mas o fato é que, até onde eu sei, ele não foi condenado por nada. Não encontraram provas suficientes, etc. Enfim, várias coisas. A gente sabe que a justiça tem seus percalços, né? Tem seus problemas, e que isso não quer dizer também que essa atitude, como eu falei, as pessoas podem julgar a atitude como elas quiserem, e eu julgo como uma atitude bastante nefasta. Mas o certo é que a gente geralmente tende a colocar as pessoas, artistas, hoje em dia, dentro de um hall, né, desse hall do cancelamento, enfim, em vários níveis diferentes de coisas, que era exatamente isso que eu estava falando, né? Tipo,
Isso.
existem pessoas que foram presas e condenadas, tipo, existe o Polanski, por exemplo, que tá em outro
País,
nível, já
né?
foi condenado, tá em outro país, mas tipo, ele já tá completamente condenado, ele realmente foi uma pessoa que cometeu aquele crime. Então, assim, você colocar uma pessoa que cometeu crime perto de outra pessoa que talvez. E aí eu não tô falando só do Jalen, né? Tô falando tipo, de uma generalização total de
Sim,
artistas.
sim.
Então a gente acaba colocando todo mundo dentro daquele rol ali de coisas que a gente desaprova e tudo mais. Dentro dessa questão de coisas que a gente desaprova, vão desde coisas que a gente não concorda até verdadeiros crimes. Então,
Sim.
tipo, é muito complicado a gente colocar todo mundo no mesmo lugar, só jogar lá e falar, não vou consumir, não vou ver isso, não vou fazer aquilo. E a gente acaba esquecendo com isso essa questão, tipo, da obra, né? Tipo, a gente vai parar de consumir porque a gente não tem como saber até que ponto a gente deveria parar de consumir tudo aquilo que foi feito, porque a gente não conhece as pessoas, porque a gente não conhece 100% todo mundo que é autor de uma obra. O que a gente acaba conhecendo é a obra, né? E a nossa relação com a obra, ela é muito particular, na minha opinião. Tipo, ela é muito, tipo assim, cara, eu tenho uma relação com Harry Potter, por exemplo, agora falando sobre o assunto bem atual, né? Só pra ilustrar, mas, tipo, eu tenho minha relação com Harry Potter, que é muito voltada pra minha infância. Então, assim, eu tenho uma relação muito específica com Harry Potter. Eu vou apoiar, tipo, isso, aí já é outros 500 que vão da minha percepção. Eu não vou apoiar, tipo, eu não vou assistir a série porque eu acredito que ela tem envolvimento financeiro. Então, tipo, eu não vou fazer isso e isso é a minha forma de fazer minha micropolítica. Vai fazer diferença? Provavelmente não, né? Tipo, a série vai continuar fazendo muito sucesso. Mas, enfim, você vai analisando caso a caso. Mas a questão é que eu vou parar de. Eu não vou mostrar Harry Potter, por exemplo, pro meu irmão. Tipo, porque ela é a autora da obra, assim, e eu vejo a obra como uma coisa muito particular da minha infância, e eu quero apresentar isso, tipo, eu quero passar isso para alguém que eu amo, tipo, eu vou deixar de ver a obra para sempre. É, são questões muito específicas, tipo, muito complicadas, que acabam mostrando pra gente que todo mundo vai ter uma relação diferente com a obra que não tem nada a ver com o artista, né? E em um mundo, tipo, que a gente vive, tipo, muito capitalista, a única forma mesmo é tentar boicotar a questão financeira, né? Se você não acredita, se você, enfim, se a pessoa realmente comete crimes e tudo mais, aí a gente tem que analisar caso a caso, mas existem essas generalizações, a gente coloca todo mundo em um local e faz essas radicalizações que às vezes são muito prejudiciais pra gente mesmo, tipo, a gente acaba se sentindo culpado, né? 100% culpado, tipo, às vezes, sendo que a nossa
Sim.
relação com é a nossa relação com a obra, tipo, a obra existe, ela vai existir para sempre, tipo, independentemente de quem a fez. E assim, como uma obra, tipo, ela tá no mundo assim e você assiste, você pode ter percepções completamente diferentes uma das outras, né? Tipo, para mim pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Então, eu acho que é muito complicado a gente colocar tudo isso no mesmo local, assim. É muito difícil.
Advoga demais essa Fabi. Não,
É.
mas boa. Eu acho que um caso bem marcante e colocou isso nos holofotes, que foi bem falado, foi o de James Gunn, né? Que ele tinha feito uma piada anos atrás que acho que nem ele lembrava, e aí isso quase acabou com a carreira dele naquele momento. E como tu falou, ele tava colocando numa caixinha junto com pessoas que cometeram crimes horríveis, né? E aí, esse aí meio que ganhou essa repercussão e ele deu a volta por cima, né? Porque muita gente apoiou. Mas eu concordo contigo que eu acho que é muito da disseminação das redes sociais, né? As pessoas poderem falar o que querem e falarem anônimas, deu esse poder para as pessoas de julgarem e isso repercute para muita gente. E eu acho que acaba caindo nesse aspecto mesmo de, tipo, um julgamento de opinião pode estar no mesmo balaio que uma pessoa que cometeu um crime terrível, sabe? É bem perigoso, eu acho, hoje.
O TAR é muito interessante para falar dessa
Ah, é, tá,
questão.
fala sobre isso.
É bem
Exatamente.
olhado.
E às vezes até mentiras, né, que falam sobre as pessoas, que
Pois é,
inventam e
existe um
acabam.
poder também muito grande. Tipo, eu acho que essa essa radicalização, tipo, que rola nas redes sociais, ela é muito perigosa, tipo, até mesmo para a gente estudar, assim, que às vezes falam, ah, de censurar obras do passado, tipo, como é que a gente vai saber? É meio que apagar a história também, né? Tipo,
Concordo.
então, assim, você falar, ah, vamos censurar esse filme, tipo, vamos censurar E o Vento Levou, porque tem muitas partes ali que são extremamente racistas, vamos tirar, tipo, sabe? E assim, na verdade, se você censurar aquilo, você vai impedir que haja um debate sobre aquilo.
É.
Então,
Exato.
cadê a conscientização no sentido de provocar a discussão? Porque você, se você tirar isso, você não tem mais o que discutir. Então, eu acho que é muito perigoso isso também. Porque aí, por exemplo, você falar, ah, vamos parar de assistir todas as obras do Polanski, não vamos mais falar sobre ele, tipo, não vamos mais ver os filmes dele, vamos mais fazer nada. Assim, é complicado discutir até mesmo ele, tipo, as questões problemáticas e por que que isso é tão problemático. Porque aí você está provocando um apagamento da própria discussão, sabe? Então, tipo, isso para mim também é muito complicado, porque você acaba, tipo, censurando e limitando qualquer tipo de debate que tenha a ver com aquela obra ou tenha a ver com aquela pessoa. Você dizer
Não é.
que você simplesmente não vai fazer, tipo, não vou assistir, não vou consumir, não vou fazer isso. Beleza.
Não.
De coisas, eu tô falando isso de coisas antigas, né? Eu não tô
Não,
colocando
e aí,
aqui quem tá ganhando dinheiro, por exemplo, a J.K. Rowling, que tá ganhando dinheiro ativamente até hoje com algo, sendo que ela financia grupos, etc. Essas coisas. Isso aí é outro tipo de discussão. Mas tô falando, tipo, de pessoas que já morreram até, inclusive, né? Então, é complicado.
E não, isso aí permite, até abre precedente para que as pessoas repitam coisas do passado, né? Se você não discute, se você coloca só panos em cima
É, exato.
e não fala sobre aquilo, né? Eu, inclusive, uma coisa que ficou bem alta na comunidade de fãs de James Bond no mundo é que estão reescrevendo os livros de 007 antigos, mudando algumas partes, sabe? Alguns comentários, algumas palavras. E assim, eu acho que cada obra, isso é uma fala que eu já vi em críticas, fala que cada obra, cada filme é um documentário da sua época, né? Ele fala sobre a sociedade, e eu acho que isso tem que ser levado em conta também, meio que o contexto histórico que aquilo tá sendo passado. E eu acho que as empresas hoje, os estúdios e tal, têm medo de perder dinheiro, né? Por exemplo, essa questão do Vento Levou, eu sei que a Disney tem feito muito disso, de você. Tem medo de mostrar aquilo e ser cancelado, né? A empresa tem medo de ter uma repercussão ruim com seus consumidores. Mas eu acho que é isso, é apagar a história, como tu falou, Fabi.
Também estavam tendo esse movimento assim de censurarem algumas coisas dos livros da Agatha Christie. Minha bolha não é James Bond, mas é a de Agatha Christie, pelo visto. Aí teve esse negócio assim. Eu também fiquei, cara, meu Deus. Muito melhor fazer, sei lá, um texto depois, né? Um pós-fácil assim, discutindo as coisas.
É, coloca antes do livro, tipo, esse livro foi lançado em 1900 e tanto, tem algumas falas aqui que não
É.
condizem com o contexto histórico de hoje.
Vou discutir, né? Mas eu acho que tem muito disso, assim mesmo, no cinema, assim, principalmente nesse negócio de você assistir filmes antigos com outros olhares, ou querendo julgar com os olhos de hoje em dia também, né? Aí é bem complicado.
É simplesmente anacrônico, né? Que a gente chama, tipo,
É.
não dá para você olhar 100% o filme com o olhar de hoje, dá para você apontar essas questões e até discutir diferentes contextos históricos e tal, e apontar como que as coisas eram percebidas, como que as coisas são percebidas hoje, e enfim, isso até enriquecedor, na verdade. Mas, tipo, ter um olhar anacrônico 100% no sentido de dizer, ah, não, sei lá, Friends é péssimo por causa disso, não vamos assistir, porque, enfim, dá um contexto tal. Você acaba minando a discussão 100%, tipo, não tem abertura, assim, para você falar, discutir, enfim, ter novas ideias.
Sim. Mas dito isso tudo, vamos voltar para Annie Hall. algum comentário mais sobre essa questão de obra e artista?
Não, acho que não.
Então vamos lá falar sobre Annie Hall agora. Aninha, para quem não assistiu, faz uma breve sinopse antes da gente entrar nos spoilers.
Então, a gente vai acompanhar o comediante Alvy Singer. A gente vai acompanhar, que nem a gente tinha falado já, né, nessa introdução, o relacionamento dele com a Annie, né? A Annie Hall, o título do filme. Desde o início, quando eles se conheceram, né? E aí, os altos e baixos, e enfim, coisa aí do relacionamento, é muito do dia a dia deles. É só se bem geralzona. É basicamente isso, vocês se apaixonando e convivendo, lidando com as coisas.
Boa. E é isso. Eu acho engraçado quando tu falou semana passada, não tinha nem. Era essa a sinopse, né? Que tinha em
É
todo canto.
bem fulano se apaixona por ciclano, é isso.
Sinopse de filme de romance.
É.
É, fulano se apaixona por ciclano e olha no que deu.
Mas é isso, gente. Então, a partir de agora, a gente vai entrar em spoilers. Então, fique por sua conta e risco. A gente vai falar o que acontece no final, todas as lagostas que morrem no filme. Não, mas eu acho engraçado isso dele ser um comediante, né? Porque parece aquela coisa de tipo, escritores que escrevem sobre escritores, e ele falando sobre a realidade dele.
Sim.
E assim, a gente falou dessa coisa de separar obra e artista, mas o que vocês acham de Woody Allen como artista, hein? O que vocês acham dos filmes dele e desse personagem dele?
Muita coisa dele não, assim, que nem tinha comentado já também, né? Dessa fase nova, eu assisti o Match Point e o Meia Noite em Paris, né? Eu gosto, assim, mas não acho nada que super me marcou, não. Na verdade, eu não gosto de Match Point, não. Eu lembro que eu detestei quando eu assisti. Mas dessa fase antiga, eu assisti só Annie Hall e Manhattan, assim, né? Tipo, eu acho que eu gosto mais da fase antiga dele ainda. Não sei, os diálogos, assim, me pegavam mais. Mas eu não sei se era a minha fase, assim, também, de quando eu assisti esses outros filmes mais recentes, era mais nova, assim, também. Ou não me ligar tanto assim, ah, é o filme de Woody Allen e tal. Mas, no geral, eu gosto dessa vibe, sabe? Dessa vibe, conversas e relações de dia a dia, essas coisas assim.
Eu gosto muito dos roteiros dele, dos
Sim.
diálogos e tal.
Eu gosto muito do. Eu gosto muito dessa nova fase também, mas o meu favorito é Meia Noite em Paris. Eu não sou muito. Não, como eu falei, eu comecei a ver os filmes dele tem muito pouco tempo, então eu não tenho uma opinião formada, porque, por exemplo, eu não vi Manhattan ainda, tipo, não vi vários filmes ainda dele. Eu comecei desconstruindo Harry, e eu tava gostando até, mas eu não sei por qual motivo eu não terminei. Eu tenho que terminar, tenho que começar de novo agora. Mas eu tava gostando do filme, assim, eu acho que ele tem uma leveza muito, muito grande no sentido de contar histórias. Eu acho ele um ótimo contador de histórias. E eu acho que isso faz muita diferença quando a questão é você, quando o ponto é você se concentrar no filme. Eu acho que ele consegue levar a gente, assim, dentro do filme só pelos diálogos. E eu acho que é por isso que o Léo fala, né, do roteiro. Eu acho que ele é realmente muito bom nisso. Eu acho Meia Noite em Paris, que é um dos meus filmes favoritos também, um dos melhores filmes nesse quesito, assim, porque também é um filme que eu tenho vontade de assistir mais de uma vez. E eu acho que essa é a diferença de quando você percebe que algo é realmente te cativa, assim, no sentido de que eu assistiria de novo agora. Eu assisto Meia Noite em Paris, na verdade, todo ano, pelo menos uma vez, desde quando eu assisti ele.
Massa.
E acho que foi o primeiro filme que eu realmente assisti dele e eu realmente falei, nossa, eu gosto muito desse filme. Mas eu também gosto muito de Um Dia de Chuva em Nova York, que é um filme pouco falado, mas é um filme água com açúcar, assim, tão fofo, que eu realmente gosto desse filme. Eu realmente acho ele um filme que eu já indiquei ele algumas vezes. E eu acho que ele consegue trabalhar com personagens, assim, atores muito jovens e muito, entre aspas, pop, né? Porque nesse filme ele tem Selena Gomez, ele tem o Timothée, tem vários personagens ali. Tem, eu não sei se é a Elle Fanning ou se é a Dakota Fanning. Acho que é a Elle
É,
Fanning.
Elefene.
É, Elle Fanning. Então, é um filme que é muito legal, assim, de você assistir, sabe? Eu realmente reassistiria os filmes dele, porque me dão uma sensação muito boa. Tipo, as histórias me dão uma sensação muito boa. E os personagens me dão uma sensação muito boa. Parece que nada ali é forçado. Enfim, os personagens não são forçados, não são artificiais, entendeu? Eu sinto muito isso. E Meia Noite em Paris, eu acho que é o filme que mais é diferentezinho, assim, no sentido de que ele bota ali uma coisa muito fantasiosa, né? A viagem no tempo. E traz a questão, tipo, de várias artes e várias referências por causa da história, naturalmente. Então, é um filme que ele mexe muito comigo, assim. Quando eu fui pra Paris, eu fiquei muito, meu Deus, porque era um dos meus filmes favoritos. Eu fiquei, meu Deus do céu. Porque é realmente um filme que eu gosto muito. Então, assim, os poucos filmes que eu já vi, eu realmente gosto de rever. Então, eu ainda nem vi os outros filmes, porque eu gosto de ficar vendo os filmes que eu já vi. Então, acho que ele tem esse poder de levar a gente no diálogo, que é uma coisa que eu também gosto, curiosamente. Agora fazendo um TBT do Linklater, né? Que é a mesma
Ah,
coisa
boa.
para mim. Ele me leva também pro mesmo caminho, assim, tipo, eu fico entretida só com o diálogo.
É, tem uma vibe parecida, né? Essa coisa de ser muito diálogo e tal. Mas eu acho legal que os filmes de Woody Allen você olha e você consegue dizer que são de Woody Allen, né? Tem algumas coisas parecidas, assim. Eu acho que até a questão de créditos dos filmes, do jeito que ele sempre faz, né? Tipo, tela preta, título, créditos e pronto. É, eu gosto muito de Meia Noite em Paris também. Faz tempo que eu não vejo. Inclusive, eu fiquei com vontade de rever agora que tu falou, Fabi. Eu não gostei tanto de Um Dia de Chuva em Nova York, que tu citou. Eu achei bem fraquinho, na verdade. Mas tem outro filme
Com
recente. É, Vem Água com Açúcar. E acho que não vai pra muito canto aquele filme, tipo, só. Enfim,
açúcar,
eu gosto.
só existe.
Ele existe, é. Um que eu gostei foi Magia ao Luar, que é com Colin Firth e Emma Stone. Eles são um par romântico no filme. E é legal, tu fala de mágica e tal. Mas um filme que a gente não citou e que é pouco falado dele também, mas eu gosto porque fala sobre filmes. Um filme que fala sobre fazer filmes. É um filme de 2002 chamado Dirigindo no Escuro, que é com ele. Ele é um diretor de cinema que fica cego e ele tem que fazer o filme sem assistir, sem ver. E é muito engraçado, porque ele no final mostra ele vendo pela primeira vez, né, o filme, que depois ele perde a cegueira. Esse filme é muito engraçado, vejam. Faz tempo que eu
Não
não vejo
sabia
também.
desse.
É, faz tempo que eu não vejo, então posso estar com só a memória falando aqui, mas vale a pena. E Café Society, que eu tinha falado antes também, que aí eu acho um dos melhores também. Eu.
Ah lá, falando sobre filmes que falam sobre filmes, a gente não falou sobre A Rosa Púrpura do Cairo, né? Eu
Eu
assisti
não
esse filme
assisti.
esse ano. Ah, eu assisti ele esse ano. E era um filme que eu sempre queria ver. E aí eu fiz. Eu, depois que eu assisti os Fabelmans, eu fiz um post sobre filmes que falavam sobre filmes, né? Metalinguagem dentro do cinema. E muitas pessoas colocaram, meu Deus, assiste A Rosa Púrpura do Cairo, faltou A Rosa Púrpura do Cairo. E era um filme que me chamava muita atenção, não só pelo título, que eu acho muito único, assim. Sempre, eu sempre ficava, ah, esse filme, porque assim, parece que você já ouviu falar dele várias vezes, né? Tipo,
Sim.
é um título que é muito marcante. Então, ele ficou muito comigo. E aí eu assisti o filme e eu amei esse filme também. Eu acho que é um filme que eu também veria de novo. É sobre uma mulher, né, que está ali na depressão, ali na parte da época da Grande Depressão dos Estados Unidos. E a única felicidade que ela tem é de ir ao cinema vivenciar vidas que ela nunca vai ser, tipo, que ela nunca vai ter e que pessoas que ela nunca vai ser, né? Que é basicamente o cinema. Então, é um filme que é muito legal porque o personagem sai da tela e conversa com ela e ela vive aquela fantasia ali de que ela tá dentro do filme porque o personagem sai da tela, né? E aí começa a ser procurado e tal. Então, é uma história fantasiosa, tipo, muito legal, que fala sobre não só o ato de fazer filme, mas também naquele contexto ali sobre o poder do cinema de trazer ela, de tipo, trazer felicidade, trazer uma coisa diferente para a vida dela, que era muito triste, muito miserável naquele momento. Então, assim, é um filme muito, muito legal de assistir, muito legal de rever. E é um dos filmes que falam sobre o cinema que mais me encantou, assim, sabe? É realmente um ótimo filme.
Não, e eu nunca vi A Rosa Púrpura do Cairo, mas essa coisa de Old Hollywood e tal me interessa bastante. Então parece um filme bem legal, fiquei com vontade de ver.
Também é um dos que eu selecionei assim para assistir, aproveitar a vibe Woody Allen agora, né? E trazer alguns filmes assim dele. Mas a gente tava falando de Meia Noite em Paris, eu faz tempo também, só vi o filme uma vez, faz sei lá quantos anos, uns 7 ou mais assim. Mas eu acho interessante, né? Eu acho que deve ter sido, pensando agora no conceito e essa vibe dos filmes dele antigos, mas deve ter sido algo tão interessante ou divertido assim para ele. Meio que botar os personagens e às vezes alguns autores que ele comenta tanto nesses filmes antigos, né? Porque tanto de referência que ele fica fazendo, assim, há tanta coisa de livros e tal, mas cineastas e clássicos do cinema, clássicos, assim, no geral, e não sei o quê, blá, 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 e essa vibe cult, assim, que os protagonistas dele sempre passam e tal, né? Acho que ele deve ter gostado muito, assim, de trazer esses personagens à vida, assim, no Meia Noite em Paris, né?
Essa vibe mesmo de ser uma pessoa, tipo, meio difícil, meio não, muito difícil de conviver,
Sim.
eu acho. Uma pessoa meio Meio
Fechado.
culta, assim, meio chata, exatamente.
É.
Ele passa essa vibe de ser chato.
É. Nossa, e no Anyhow, uma coisa que eu não lembrava também é que ele. Não basta ele ser chato, né? Tipo, com esse negócio de, ai, vibe culta. É, ele fica forçando ela a ser culta também, né? Ele fica, ai, você não quer fazer uma faculdade, não? Não, velho, quero não. Oxi, meu Deus.
E eu gosto do filme justamente porque ela se coloca numa posição de que ela sabe que ele é chato. Tipo, ela faz questão de que ele saiba que ele é chato, entendeu? Eu
É.
acho que esse filme ele é mais legal por causa dela. Eu acho que
Sim. É,
quando a
com
gente fala
certeza.
sobre essa questão do meio termo, é porque ela existe. Na minha opinião, tipo, ela tá ali para ser aquele elo que vai vincular a gente, principalmente, eu acho que uma audiência feminina, àquela história, sabe?
É, isso é verdade. E, caramba, ela tá muito bem, Diane Keaton, nesse filme. Eu gosto muito dela. Agora, assim, no momento que eles se conhecem, eu. Isso acontece, tudo bem, mas eu achei que ela tava muito apaixonada do nada ali, quando eles estão conversando ali no... depois do tênis e tal.
É a forçação de barra, né? Por todo mundo se apaixonar pelo Woody Allen. Sempre
Não,
é assim.
não,
Eu
é.
acho que
Aqui ele é o maior
ele faz as
pegador, né?
histórias para isso, né? Ele
É.
escreve histórias para as pessoas gostarem dele. Assim, na minha história, as pessoas vão gostar que eu sou um chato, sendo que na vida real isso nunca aconteceria.
Mas essa coisa dele ser chato tem umas coisinhas muito engraçadas que ele coloca no filme. Tem uma piada específica na fila do cinema que é aquela coisa experimental, né? Que ele. Isso era a coisa que eu mais lembrava desse filme, antes de ver agora. Que aí ele tem um cara conversando atrás dele, né? Falando sobre um filósofo lá, e aí ele vai e traz o filósofo pra mostrar o ponto dele,
Sim, do nada, eu fui de cara. Deixa eu tirar ele aqui de trás do cartaz. Ah, muito
Eu
bom.
acho muito engraçada a cena do trem quando ele era criança, tipo a cena da sala, de quando ele era criança também, e a
Sim.
cena de que ele achava que o da montanha russa, na verdade, né? Tipo, do tremor da casa. Eu acho aquela cena, tipo, uma viagem muito maluca e acaba sendo muito cômico, mesmo você sabendo que é aquilo ali. Enfim, tem um pouco dele, mas também tem um pouco de uma fantasia muito doida, assim, sobre como que foi a infância dele, né? Enquanto o judeu
Total.
também. Eu acho que ele traz muito essa questão da experiência dele também em relação à cultura, né? Ele é apaixonado por Nova York, então não tem como negar isso. E eu acho que ele é um dos diretores, inclusive, que porque talvez é tão apaixonado assim por Nova York, acaba filmando a cidade de uma forma, das formas que eu mais gosto, assim. E além disso, é porque ele tem um conhecimento muito grande também, né, da cidade, de como funcionava a dinâmica também em relação à comunidade a qual ele pertence, que é muito forte dentro de Nova York também. Eu acho que ele usa isso de uma forma cômica dentro do filme, e acaba sendo muito legal, assim, também, dá pra gente saber um pouco, entrar um pouco nessas questões também.
Sim, total. Eu acho que a cidade é um personagem a mais, né, nesses filmes dele. Não só Nova York, mas aí quando você. Eu acho que ele filma tão bem as cidades, e aí a gente falou de Meia-Noite em Paris e tal. Acho que essa ambientação traz uma coisa a mais pro filme, né? Que ele consegue fazer. Que não são todos os diretores que conseguem.
Nova York acaba sendo um ponto ali também para histórias de comédia românticas nos 2000, né? Tipo, quando a gente pensa em comédia romântica, a gente geralmente pensa em histórias que acontecem em Nova York. Então, quando eu
É
falo
verdade.
a importância para importância tipo do subgênero, é muito legal que nos anos 70 ele tenha já meio que estabelecido isso, né? Tipo, dentro de Nova York, como uma cidade que é muito grande, que é muito multicultural, é muito dinâmica, essas histórias de amor, enfim, pode acontecer. E aí a gente tem, tipo, milhões de comédias românticas dos anos 2000 centradas em Nova York, a gente tem séries, a gente tem até Modern Love também, né? Que a gente poderia
É.
citar aqui. Que é muito
Sim.
bacana de ver mesmo, e a cidade realmente é um personagem assim como no Annie Hall.
Sim, total. Agora, ainda nessa pegada experimental que ele faz, eu acho muito legal isso, porque, tipo, por mais que às vezes eu penso que, tipo, pô, tá tirando um pouco da história, mas é uma coisa que eu até falei em outros episódios do Vice aqui, mais para trás, que, tipo, o cinema é uma arte muito nova, né? Assim, tem 100 anos, comparado com outras mídias e tal. E eu acho que a gente ainda não chegou no potencial máximo do que o cinema pode trazer. E eu acho legal pessoas como ele aqui nesse filme que fazem histórias que só, assim, contam a história de um jeito que aproveita muito mais do que só se fosse naquele quadradinho, sabe? E aí ele faz essas coisas, tipo, trazer o filósofo tal, mudar o ator que faz o personagem. Tipo, ele era criança, depois vira ele mesmo, sabe? E assim, isso é da década de 70 e tem coisas que hoje não são feitas, sabe? Que ele faz aqui.
Ou aquela icônica cena em que eles estão falando algo e eles estão pensando, a gente lê a legendazinha dos pensamentos deles, né?
É.
É muito bom.
É bem inteligente isso.
Esse filme, a gente, sei lá, sinto que a gente tem feito muito esse comentário, mas esse filme tem uma vibe meio Nova Hollywood pra vocês também, assim. Tipo, não Nova Hollywood, mas acho que essa fase, assim, de experimentações, né? Do final dos anos 60, início dos anos 70.
Eu acho que
Se bem que esse aqui é
tem
mais
sim.
final dos anos 70, né? Mas...
Pra mim tem total, porque eu acho que pela estética também, né? O jeito que o filme é feito, assim, questão de imagem mesmo, de granulado, essas coisas. Me lembra esses filmes da década de 70 que estavam na Nova Hollywood. Mas eu acho que até de coisas que ele tem liberdade de falar que antes ele não falava, sabe? O jeito que ele mostra muito, muito sexo no filme, que antes era um tabu. Eu acho que passa essa vibe de Nova Hollywood. E de um jeito que ele fala com naturalidade, sabe?
E até o
Os
final dele
temas
me
trazidos
lembra.
por ela também acabam também marcando ali toda a questão cultural mesmo, eu acho, do que estava acontecendo no mundo da década de 70, né? Eu acho que acaba, mesmo sendo uma história de romance, os assuntos que eles têm, as coisas que eles acabam falando, enfim, realmente tem muito o contexto daquela época de. Enfim, vários, assim, milhares de temas que ele vai trazendo. Então, eu acho que tem muito isso também na temática, não só na imagem, que eu concordo com o Léo também, mas eu acho que na própria no próprio, nos próprios temas que ele vai abordando, mesmo sendo uma história de romance, é muito bacana, tipo, é uma perspectiva que eu acho que foi realmente muito nova.
Não, e assim, por mais que ele seja um filme de romance, mas os outros filmes estavam acontecendo naquela época, né? Então, direto ou indiretamente, ele estava sendo influenciado pelo que o mercado estava se direcionando.
Sim. O final dele, assim, especificamente, eu acho que me dá uma vibe muito, assim, né? Que, ah, não rolou ideia, porque, assim, dois filmes não tem mais final feliz. Ou quando é um final feliz, é um negócio meio amargo, assim, também, né? Exausto deles. Ah, o que a gente esperaria de um filme com mais romântico? Que eles terminassem juntos, minimamente no final, né? E aí, só que eles não terminarem juntos é algo tão maduro e real, sabe? Que é uma pegada, assim, dessa época, especificamente, né? De, ah, trazer... Sair mais dessa coisa da felicidade, de escapismo, assim, sabe, daqueles filmes mais antigos, né? E trazer mais a realidade das coisas, né? Eu acho que dá uma pegada mais temática, assim, também.
Pode ter influenciado o La La Land, né?
Ah, não duvido. Não duvido. Eu tava pensando assim também, ai, filmes que eu amo que o casal não termina junto no final. Aí, eu acho que Annie Hall é o meu favorito, assim. Pelo jeito como é feito, acho que foi dos primeiros que eu assisti, assim, também.
Entendi.
Mas La La Land é outro grande icônico também.
Batman é o Cavaleiro das Trevas também,
É? Eu nem lembrava
né? É.
do casal. Acho que... Ah, porque a menina...
Ela
Enfim, né?
morre.
É, ele é... O spoiler aí.
Não, é quem não viu, não viu porque não quis ainda, né? Filme de
Sim.
2008. Não, mas eu entendo. A gente não tem muitos, assim, falando agora filmes de romance, né? Eu não lembro de tantos, assim, quando paro pra pensar que eles não ficam juntos no final.
É, não, porque eu acho que
O que eu mais lembro é La La Land, na verdade.
romance é um gênero bem de escapismo, assim, né? De, ah, você quer ver um negócio super fofinho, gostosinho, que vai 2 horas ali se entreter, fazer você chorar às vezes, sabe? Mas eu acho que é algo bem... Não necessariamente pessoas procuram algo, assim, de
É.
ficar triste no final, sabe? Só que eu acho que esse
Quando.
filme, você não fica triste no final, quando eles
Você entende, né?
terminam. É, você entende completamente a jornada, como tá caminhando, sabe?
Fabi falou da vibe filmes dos anos 2000, mas quando eu penso em comédia romântica, uma coisa que me vem muito na cabeça é Hugh Grant.
Sim. Ele é a cara da comédia romântica, né?
E eu não lembro de nenhum filme dele que ele não termina com a menina no filme.
Eu acho que o Annie Hall, ele é tão interessante assim para mim, porque além de ser disruptivo no sentido de quebrar a expectativa do que a gente está falando sobre o casal não ficar junto no final, na época, o que era muito esquisito para quem tava vindo de Levada da Breca, quem tava vindo de Se Meu Apartamento Falasse, entendeu? Tipo, essas comédias românticas clássicas, onde por mais que existisse todas as, enfim, todas as coisas possíveis para o casal não ficar junto no final, sempre a expectativa era, né, era alcançada, tipo, as pessoas saíam de lá felizes porque o casal ficou junto. E esse filme vai quebrar completamente isso, dizendo que você vai sair feliz porque o casal não ficou junto.
É isso, é legal.
Basicamente isso. E aí a gente pega essas comédias dos anos 2000, onde o casal, de você volta a ficar feliz porque o casal ficou junto, e o Woody Allen continua sendo, esse filme do Woody Allen continua sendo um marco na mesma coisa que ele foi naquela época, ele continua sendo hoje, né? Tipo, meio que voltou o ciclo e a gente continua achando o filme muito interessante justamente por causa disso. Então, ele continua sendo relevante justamente por ele ter saído e até hoje ele sair da curva, né?
Não, total. Agora, uma coisa que eu queria trazer para a discussão aqui. A tradução desse filme é noivo neurótico, noiva nervosa. E realmente, ele é neurótico e ela é nervosa, mas eles são noivos no filme, isso aí eu acho que eu perdi.
Não, não são não, né?
Eu
Mas
não
isso
entendi
também.
essa tradução também quando eu vi. Eu prefiro usar Annie Hall.
É.
Eu prefiro falar Annie Hall.
Namorado nervoso, namorado neurótico, namorada nervosa, né? Acho que faria mais sentido.
É, talvez porque eles moram juntos, sei lá, inventaram de botar noivo, né?
Não, eu sei que em espanhol você chama novia, novio, e é o namorado e namorada, né? Não tem
É.
essa distinção. Mas tradução português, né?
Sim.
Não sei se já. Talvez naquela época, na década de 70, já se considerava. Ah, eles são noivos. Quando moram juntos, tem um relacionamento mais próximo, assim, né? É bem possível que seja alguma coisa assim.
Não duvido mesmo.
Mas assim, eu não lembrava do desenrolar da história, e quando eles começam a se reaproximar, vendo agora, eu pensava, ah, ok, talvez eles vão falar, ele vai pedir ela em casamento agora. E aí eles vão ficar noivos, eu tava pensando que ia ser alguma coisa assim.
Teoricamente ele pede no final, né? Ele pede assim, desesperadamente. Ela, que é isso? Não faz o menor sentido a gente estar junto.
Naquele momento eles ficam noivos, né? Pronto.
Não que ela não aceita assim também, né?
Mas uma outra cena que eu queria trazer aqui rapidamente é uma coisa que eu achei muito inteligente quando eles voltam por isso no filme, que é tipo, tem aquela cena no começo, né, que tem a lagosta, que era uma coisa que eu lembrava do filme, que eles vão colocar a lagosta na água quente para depois comer. E aí eles tiram várias fotos, né, e no final, quando ele volta no apartamento dela, estão as fotos na parede, né?
Ah, achei muito fofo esse detalhe também.
Sim.
Ah, eu acho que essa cena da lagosta é uma das minhas favoritas, assim, porque eu acho tão intimidade de um casal real, assim, mesmo, sabe? Tipo, essas leseiras, assim, essas brincadeiras. Então, mas é, eu acho tão legal ela. E é nos momentos que ele não tá sendo tão chato. É porque ele tá
É
sendo
uma
meio
das mais
chato.
memoráveis, assim, pra mim também. Foi a que mais ficou na minha cabeça, justamente por ser um momento que parece genuíno mesmo.
Sim.
É.
E é legal porque, tipo, você, como casal, como em relação com você tem com pessoas, você pode ter vários tipos de intimidade diferente, né? Ele mostra muito a parte da intimidade sexual deles também, mas eu acho que aí é outro tipo de intimidade que você só consegue com uma pessoa que você realmente ama, né? Das brincadeiras que você tá fazendo e tal. Eles se abrirem, abrir a alma pra outra pessoa, né? Tipo, se abrir por completo.
É. Tanto que ele tenta depois, eu acho tão marcante isso também, que ele tenta depois fazer de novo o momento da lagosta com outra mulher, né? Mas não é a mesma coisa. Aí ele fica meio triste assim.
Aninha percebeu que no começo eles estavam indo ver um filme de Bergman?
Mano! Nossa, eu amei muito as referências da Bergman, meu Deus do céu! Nossa, não, eu amei assim. É, eu acho isso que eu acho interessante também de ver a mudança desses filmes do início da minha vida cinéfila, né? Tipo, isso é uma coisa que eu nunca pegaria assim lá no início, mas agora dos detalhes que eu mais amei assim do filme, o post, sei lá. Nossa, muito legal. Eu acho que no geral ele é bem fã de Bergman, o Woody Allen, assim, né? Porque no outro filme que eu tinha comentado, Manhattan, um dos outros personagens reclama assim dos filmes sempre de questionar a fé e tal de Bergman e acha ultrapassado. E o personagem dele fica super doído assim, tipo, como assim ele tá falando mal de Bergman, sabe? Ah, tá bom, concordamos em alguma coisa, pelo menos.
Falando sobre Bergman, eu acho muito legal que ele lançou Annie Hall em 77, mas o Bergman lançou Cenas de um Casamento em 74. E eu acho os dois filmes, primeiro que Cenas de Casamento, o corte do filme, eu nunca vi a minissérie inteira, mas o corte do filme, que tem 3 horas e muitos, virou um dos meus filmes favoritos. Eu assisti no final do ano passado e eu. No final do ano, não, do ano retrasado. E ele entrou imediatamente na minha lista, assim, meu Deus do céu, eu nunca chorei tanto com um filme, tipo, eu nunca vi uma retratação ali de crises de casal. Cara, é um filme realmente que mexeu muito comigo, até hoje, mexeu muito comigo, depois foi feita a minissérie. Eu assisti a minissérie do Bergman antes de assistir a minissérie da HBO, né? E é algo que, para mim, eu acho que deve ter influenciado ele, além de toda a filmografia do Bergman, mas especificamente Cenas de um Casamento. Deve ter influenciado o Annie Hall no sentido de realmente trazer discussões que parecem genuínas, que a gente discute até hoje, está discutindo aqui, do que é as crises de um relacionamento, essas questões dos níveis de intimidade, de não terminar junto, porque isso está também lá em Cenas de um Casamento. Então, na verdade, Cenas de um Casamento é sobre isso, né? Tipo, é
Cena
literalmente
de
sobre o
divórcio.
divórcio, exatamente. Então, é um filme que eu acho que deve ter mexido no sentido de provocar mesmo essas discussões, sabe? Talvez, né? Eu realmente não vou saber dizer se tem uma influência 100%, mas eu acho que deve ter. Porque a proximidade dos lançamentos e o fato da gente perceber o quanto que ele era fã pode ter tido alguma influência na abordagem, sabe? Do casal mesmo, tipo, das discussões que são colocadas ali e da forma mesmo como o filme termina mesmo, tipo, em paz, porque assim, dar certo, né, ter sucesso em relacionamento não quer dizer sempre ficar junto, mas que aquilo dali te marcou o suficiente, foi importante o suficiente, às vezes isso é mais importante do que terminar junto.
Eu gosto muito também de Cenas de Casamento. Eu vi só a versão do filme também. E eu acho que tem muito disso também, de serem episódiozinhos, sabe? Que até no filme ele tem parte. E eu acho que o Woody Allen pode ter pego isso também, meio que pra fazer vários pequenos episódios ali dentro de Annie Hall, que falam do cotidiano e tal. Mas eu acho que, assim, com uma possibilidade muito grande de ter influenciado, assim, por ele ser tão fã, né? E ter saído perto.
Sim.
Inclusive a série nova, né, com Oscar Isaac, eu comecei e não continuei. Eu lembro que eu tinha começado. Aí, antes de assistir, eu queria ver o de Bergman, né? Aí eu não tinha visto quando começou. Aí eu vi, tipo, o primeiro episódio da série nova, e aí parei, e depois de assistir o antigo, eu não voltei a ver ainda. Mas um dia eu quero ver.
Eu gostei bastante. Eu achei bem legal. Mas eu ainda prefiro a versão original, no caso, o original. A gente falou sobre a questão de Nova York, né? Sobre como ele filma Nova York, a relação que ele tem com Nova York e tal. E eu lembrei disso, e antes do podcast, eu fui procurar um pouco sobre isso. E eu tava lendo um artigo muito interessante sobre a negação de Los Angeles, né? Para ele, para o Woody Allen, no sentido dessa dualidade que ele coloca no filme. Né, entre Nova York e Los Angeles, depois que ela se muda e como que ele vai para lá e como que ele detesta, tipo, ele fala, não quero ir, tipo, enfim. Mas mesmo assim ele vai lá para tentar, enfim, pra estar com o Rafael, enfim, quem já assistiu o filme vai entender. E aí o artigo vai falar sobre como que ele filmou Nova York, como foi a dificuldade de filmar também Nova York na década de 70, em 76, porque na época não era tão fácil assim conseguir fazer essas filmagens externas. E ele fez o filme basicamente em filmagem externa, né? E isso mostra o quanto que era um fator determinante para o filme mesmo. Filmar a cidade, filmar na cidade. Só reforça o fato da gente estar falando aqui sobre a cidade ser um personagem também na história, né?
Ele fala muito disso, da dualidade de Nova York com Los Angeles, no Café Society, que eu tinha citado, que tem essa coisa também de o personagem, o Jesse Eisenberg, ele é de Nova York, ele vai para Los Angeles também, tem essa coisa. E pelo que eu lembro, ele mostra também uma coisa dele não gostar de Los Angeles. Então acho que é uma coisa bem presente na vida de Woody Allen.
Ele sempre retrata Los Angeles como uma cidade muito artificial, né? E Nova York ele sempre retrata como uma cidade mais, entre aspas, real, tipo, uma cidade mais, talvez, realmente uma cidade mais humana, diria assim, porque realmente se torna um personagem. E Los Angeles é uma cidade só que ele coloca o tempo todo como esse artificialismo, como algo que ele reprova, né? Dentro dos personagens e dentro da história
Total.
também.
É. Isso me lembra muito até o História de um Casamento. Acho que tem alguma coisa aí com essas duas cidades e relacionamentos não tão certo assim, né? Mas tem muito. O Noah Baumbach bota muito dessa dualidade, assim, da das cidades e do casal, assim, né? De cada pessoa do casal.
A história de um casamento, tu falou, eu
É.
pensei de novo em cena de um casamento, mas eu.
Não, eu passei um tempo aqui. É cenas ou história? Calma, calma. É história.
Eu gosto muito desse filme também.
Na época eu gostei muito. Não sei o que que eu acharia dele hoje, depois de ver o cenas de casamento, né? Porque eu ainda não
Ah,
tinha
sim.
assistido um casamento. Então, eu não sei se eu iria gostar tanto assim, mas na época eu gostei muito. Eu acho
Também.
que eu iria comparar um pouco filmes da categoria filmes sobre o divórcio. E aí
Sim.
eu ia colocar cena de casamento e depois história de um casamento. Mas eu acho que, obviamente, existe uma influência muito grande, né? Do cenas ainda dentro do próprio história de um casamento.
Uma coisa que a gente não falou é que Annie Hall ganhou o melhor filme no Oscar, né, em 1978. E isso é bem legal, né? É um filme diferente para ganhar Oscar quando você imagina assim. Então, eu acho que é um caso daqueles que, tipo, é um filme fora da caixinha que marcou as pessoas na época, sabe? É, eu não quero comparar porque eu acho que a qualidade é meio assim. Enfim, mas tipo o que o Tudo em Todo Lugar fez esse ano, tipo, ser um filme diferente que mexeu muitas pessoas, né? Sei que nós não somos os maiores fãs dele aqui. Não sei se Fabi sabe, eu sei que tu também não é, Fabi.
Mas
Mas.
eu reconheço a questão da inventividade, né, na abordagem.
Sim.
Acho que ele marca essa questão mesmo de trazer um novo formato para as pessoas, né? Uma nova forma assim, do que as pessoas estão acostumadas a ver. E eu acho que Annie Hall fez isso fazendo tudo que a gente falou aqui, tipo, o experimentalismo, a metalinguagem, os recursos, o fato de ter filmado praticamente inteiro em cenas externas, de ter muita presença da cidade, de quebrar a expectativa. Então, eu acho que tem muito disso. Eu imagino que na época tenha sido assim, meu Deus, filme feito em 77, né? Com todas essas questões que a gente citou já. E que flutua muito bem entre a comédia mesmo e o romance. Tipo, tem momentos que você tá rindo de algo que não tem nada a ver com o casal principal, tem a ver com ele, né? Tem a ver com o zoar, caçoar ele mesmo, tipo, o personagem, no caso, do Alv Singer. E você acaba rindo, tipo, como se fosse realmente 100% filme de comédia, e depois vai, 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 e aí no final você tem ali um monólogo que é dramático, né? Tipo, que tem um efeito muito dramático. Então, ele faz isso de uma forma tão coesa que, na época, realmente eu acredito que tenha sido impactante. E por isso foi considerado, né, um marco, tipo, uma revolução nas comédias românticas dos Estados Unidos. Então, acho que ele representa muito isso. Eu acho que esses filmes, na verdade, quando a gente fala sobre Oscar, na maior parte do tempo, a gente está falando sobre filmes que representam uma época, né? Tipo, não quer. Necessariamente não tem necessariamente a ver todas as vezes com qualidade, mas vai significar algo para aquele momento dentro da indústria, porque já que é uma premiação da indústria, a gente tem que reconhecer que é uma celebração corporativa, né? Mas que ao mesmo tempo vai marcar ali um momento dentro da própria indústria, por causa da escolha, por causa de, enfim, de todos esses fatores que estão acontecendo, que vão acontecer, enfim, naquele ano, especificamente. E eu acho que isso representa muito o que Annie Hall foi mesmo, por causa de tudo isso que a gente está falando.
É verdade, concordo. É,
Sim.
e só ainda falando disso de Oscar, ele ganhou em cima de Star Wars, né? O primeiro. Então, o grande marco que foi. Eu acho que é aquela briga que tem até hoje, de tipo, o filme grande que se destaca como Star Wars, né? E um filme menorzinho que fala mais com as pessoas. É, Moonlight, La La Land, né? E ele ganhou quatro Oscars. Foi melhor filme, melhor atriz pela Diane Keaton, melhor diretor e melhor roteiro original.
Aclamado.
Eu queria só comentar, já tá fechando assim também, mas só comentar mais uma coisinha no final, que era uma das coisas que eu mais lembrava, mas tinha pego assim, me pego da primeira vez que eu assisti. No final, quando ele mostra que ele está dirigindo uma peça sobre o relacionamento deles também, né? E tem essa coisa toda metalinguística, só que ele escolhe o final feliz para ele, porque já que é ele que está contando, assim. Acho que foi um dos primeiros exemplos, assim, da época, né? Bem início, assim, começando a assistir filmes. que eu tinha visto uma metalinguagem tão bem usada, que você para pra pensar assim, mas ele também tá contando uma história pra gente, né? Desde o
É.
início do filme, o que é que é só a opinião dele, assim. Não opinião, né? Mas, tipo, o que é que ele tá querendo contar pra gente, só a visão dele, assim, do negócio, né? Aí eu achei tão legal essa sacada dele.
E eu acho que faz pensar, tipo, o que será que foi real dessa história de Annie Hall, né, na vida de Woody Allen?
É. Tipo, aquele que nem tinha falado, assim, aquele primeiro encontro deles, que parece que ela tá forçando demais, assim, pra chamar ele pra sair, né? É uma coisa que, quando você vai ver, assim, o final, parece bem. Tá, isso daqui parece muito ele forçando uma coisa mais feliz aqui, né? Mais pro lado dele.
Muito legal, porque acaba falando também com o próprio história de um casamento, né? Que a gente acabou de falar. Sobre o artista.
É,
É, isso é verdade.
verdade.
Sobre o personagem do Adam Driver. Eu não tinha parado. Eu realmente não tava lembrando disso. E é uma coisa que ele gosta de fazer, né? Essa metalinguagem aí. É muito bacana.
Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre noivo neurótico, noiva nervosa. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E, de novo, eu peço para que, se você gostou, manda para alguém que você acha que possa curtir, porque, de verdade, ajuda muito a gente. Aí a gente pode se dedicar mais ao vício. Então, manda lá. Nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? Tendendo aí ao infinito. E se você não gostou, também manda, porque pode ser que você tenha algum amigo que goste. Coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify. Ou no seu agregador favorito de podcast. Você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme, até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram. É um grupo que tem crescido cada vez mais com pessoas que têm falado sobre o que têm assistido, sobre notícias, sobre filmes. Então entra lá que você vai ser muito bem-vindo. Você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do Vice, que são ViceBR também no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube. Qualquer lugar que você pesquisar, manda lá uma mensagem pra gente, segue a gente que a gente responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são Aninha, qual é a tua?
No Instagram eu tô como underline Ninha Guimarães e no Twitter Marvelous MS Ana.
Boa, eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E Fabi, onde as pessoas podem te encontrar?
Gente, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz de ter falado sobre esse filme que, para mim, como ficou claro, né, é muito importante, é muito legal falar sobre algo que te deixa feliz, né? Então eu acho foi uma discussão muito boa. E as pessoas podem me encontrar no arroba cinemafilia no Instagram, arroba FabianaLR underline no Twitter, que eu acabei voltando também um pouco a minha produção de conteúdo de cinema para lá. E no Letterboxd é o mesmo arroba do Twitter, só que sem o um underline. Então, só FabianaLR.
Fabi, a gente que agradece, de verdade. Você agregou demais aqui na conversa. As portas estão sempre abertas aqui no Vice. Muito obrigado, de verdade.
Espero que venha outro filme de romance aí, algum que a gente já comentou nesse episódio, pra gente falar também sobre.
Virou tradição já aqui.
Terceira vez eu vou pedir música.
Boa. E antes da gente ir, eu vou falar um pouquinho sobre o filme que a gente vai trazer semana que vem. E ele acompanha um jovem médico e vaga pelas ruas de Londres, e ele conhece um homem chamado John Merrick, e é um homem deformado que as pessoas zombam e caçoam ele pela aparência, mas ele vai conhecendo esse homem e descobrindo que ele tem um bom coração e é um homem inteligente, que tem muito mais por trás daquela aparência física dele, né? O filme é O Homem Elefante, dirigido por David Lynch, 1980. Vamos voltar com David Lynch aí, que faz tempo que a gente não fala de filmes dele.
Sim.
E ele está disponível lá no MUBI para assistir. Mas é isso então, pessoal. Assistam lá e até semana que vem. Tchau!
Tchau.
E de volta depois de mais de um ano, né? Sem
É.
voltar aqui no Vice. Fabiana Lima, direto do. Meu Deus, Fabi, desculpa, eu esqueci o nome da tua página.
Areião. Não,
Cinemafilia.
Cinemafilia. Ah, tá. Cinemafilia.
É porque eu ia falar cinematologia, não, não é isso, não. Já.
Esse aí é
Direto.
mais complicado.
É.
Sim.